Fala galera, tudo beleza? Sou o Bedog Santos, estamos aqui para mais um Papo de Quarta do Dog Show TV. E hoje, com a presença ilustre dessas duas super bandas, Brave e Hellish War. Meu querido Bill, Ricardo e Carlos. Fala galera, como estão?
E aí, beleza?
Beleza demais.
Boa noite.
E galera, sempre no início de todo bate-papo, eu sempre gosto de trazer aqui, né, o período atual da pandemia, da quarentena, né, como as bandas estão se adaptando, beleza? Então fala um pouco aí de como vocês estão se adaptando, questão de produção, distribuição, né, divulgação. Pode até começar aí, viu? Você.
Então, eu acho que o que tem rolado mais são os vídeos, né, colaborativos. Até tenho feito um aí com o Carlos, né, com o Covid Judas, o Hellish fez um com o Living Metal também, né, que a gente gravou a Conquistadores, né, do Running Wild, e eu acho que tem havido essa interação entre os músicos, né. Live a gente ainda não tem oportunidade de fazer, talvez role alguma aí ano que vem, não sei, né, vamos ver como é que vai ser, mas por enquanto o que tem rolado mesmo é isso.
Legal demais, legal demais. E como é que está a Brave, galera?
Quer começar aí, Ricardo?
Posso falar. Então, no Brave nós apostamos desde o início da preparação do novo álbum, né? A gente apostou na ideia de fazer um vídeo para cada música, né? E a gente tá trabalhando essa parte, né? Nós conseguimos fazer um vídeo para cada música, tá faltando só um vídeo para concluir só uma música. E nós estamos trabalhando em cima desse vídeo, né? E tudo que diz respeito à parte virtual, assim, né? É o que a gente tá podendo explorar no momento, né?
Com certeza, legal demais. E no caso, como é que tá sendo o retorno, né? Nessa atuação. Nas redes sociais, né, 100% online. Como é que tá sendo aí o retorno pra banda, né, em questão de interação público com banda? Vocês estão sentindo uma diferença maior nisso?
Pode falar aí, Carlinhos.
Então, parece não, ficou mais visível, né? Acho que todo o cenário nacional, principalmente no início da pandemia, e o pessoal ficou mais em casa, né? Então, ficou mais ligado na internet, nas redes sociais. Então, eu acredito que ajudou bastante a divulgar as bandas, né? As bandas que ficarem mais conhecidas, né? Porque nos shows, infelizmente, iam poucas, né, pessoas. Então, não tinha tanta visibilidade, assim, as bandas, né? Então a gente sentia bastante no show que o evento era legal, tudo, tinha um equipamento legal, mas o público era pouco, né? Então, nas lives a gente pode acompanhar, você vê que tem 500, 600, até 1.000 pessoas acompanhando, né? Então, isso aí a pandemia trouxe, assim, de uma forma positiva, né, para as bandas. Apesar que nada supera como tocar ao vivo, né? Mas é uma ferramenta que veio para ajudar um pouco as bandas, né?
Sim, algo novo, né? Algo diferente.
É, algo novo, né? Mas legal. Essas lives são positivas, né?
Com certeza. É verdade. E para Hellish War, como é que tá sendo aí para vocês?
Então, eu concordo com o que o Carlos falou, assim, né? De um tempo pra cá, assim, tem shows que tem um público razoável, né? Um público maior, mas com esse lance das lives, né? Dos festivais online também, eu acho que é algo bem válido. Eu acho que é algo que deveria ter sido feito já há muito tempo, né? Acho que é uma forma boa de aproveitar a internet, essa interação com o público. E com certeza a interação aumentou. Eu já era um cara eu sou um cara que eu sempre gostei de trocar ideia com a galera na page, né, no Instagram, então, para ter esse feedback, né, para saber, pô, a galera tá achando legal, tá achando uma merda, né, é bom a gente saber para seguir, né, o caminho certinho. Mas, com certeza, aumentou a interação aí com as bandas, principalmente depois aí dos festivais que a gente participou, da Road Crew e tal, teve uma visibilidade legal, né?
Sim, sim, com certeza. E esse lance da vitrine, né, não ter aquela região, aquela coisa regional, né? Um evento você precisa das pessoas ali, naquele espaço, naquele determinado local. No online não, né? De casa, no mundo inteiro tá acessível. E isso dá uma vitrine gigante, né, pras bandas. Esse aqui
sim,
é o
diferencial.
Com
certeza. Visibilidade bem maior, ajuda, né? Ajuda muito na logística, né? É tudo muito mais rápido.
Com certeza. Que isso no futuro, né, vai colher frutos, né? Porque vocês alcançaram um público que era mais complicado alcançar antes, né? E com esse novo formato desses eventos online, né? Tá sendo possível, e quando retornar os shows presenciais e tal, pô, muita gente vai querer ver vocês ali. É aquela margem, né? Aquela coisa que abriu, né? As portas.
Sim, com certeza. Eu acho que muita gente, eu me incluo nisso, não sabia usar a ferramenta internet da maneira certa, né? Então agora a gente vai incluir isso aí em todos os projetos, né? Fazer um videozinho, trocar ideia com a galera. Eu acho que é muito válido, assim, pra agregar junto ao trabalho que a gente já fazia antes.
Isso é legal demais, com certeza, com certeza. E como é que vocês veem a questão do audiovisual pras bandas, né? Esse lance do videoclipe, né? De ter um vídeo pra cada música e tal. É uma coisa que tá muito em voga hoje em dia, né? Não é só ouvir a música, né? Hoje em dia a galera gosta de ver muito, né? E como é que vocês veem isso aí pra vocês? E questão de produção, né, também. Qual é a dificuldade que vocês acham nisso?
Ah, nós demos uma sorte com relação a isso, porque, dois fatores importantes. Nós iniciamos isso antes da pandemia, né? E a gente nem imaginava que isso ia acontecer, foi só uma aposta mesmo em trabalhar dessa forma, né? Para alcançar um público de uma forma assim um pouco melhor, né? E a outra questão é que a gente tem uma facilidade que favoreceu bastante a banda foi a questão que o nosso guitarrista, o Carlos Bertolazzi, que trabalhou na edição de todos os vídeos, né? Então, assim, a gente trabalhou com a equipe de produção e filmagem. E para edição, quem fez foi o nosso próprio guitarrista, né? Então isso facilitou bastante a questão financeira, assim, da elaboração dos vídeos, né?
Tem, verdade. A autoprodução facilita demais, né? E dá até a possibilidade de produzir mais, né? Também.
Sim.
Com certeza, muito legal. E a questão também das jam, né? Como o Bill falou aí, que rolou aí o modinha legal aí entre vocês, né? O Carlos também fazendo os tributos, cover, né? Isso também, isso é uma coisa legal, né? Também até pra divulgar as bandas, né?
Essa collab que eu tô fazendo com o Bill aí, na verdade seria uma surpresa, né? Mas o Bill acabou entregando aí, pô. O Ricardo não sabia,
puta,
né?
Foi mal.
Não, mas tranquilo.
Parece que rolou uma cobrança. Pô,
desculpa
aí
estragar a surpresa.
Vai estragar
a surpresa. Tranquilo, viu? Eu tô na correria aqui também.
É o pato.
Vai estragar, patrão, não, relaxa.
Patrão é firmeza.
Massa demais.
Desculpa. Esse fato aí dos vídeos, né, das collabs e tal, com certeza eu acho que, como eu disse antes, né, agrega muito e dá uma sensação assim, maior assim, de união, né, entre os artistas, entre as bandas, né, que deixa um pouco, que a gente vê um pouco ainda, né, de disputa e tal. E eu acho que isso não é uma coisa legal. Acho que a gente tem que cultivar cada vez mais esse sentimento aí de união, né, entre as bandas, entre os headbangers. E eu acho que esse é o caminho para a gente conseguir trilhar algo maior aí, né, para todos.
Com certeza, com certeza, com certeza. E galera, primeiro ponto aqui, né? A gente estava só na introdução. Seria a origem da banda, né? Das bandas, no caso, né? Então, a gente pode começar aí com Brave. Como foi que iniciou e por que Brave?
Bom, o Brave é uma banda já bem antiga, né? Foi formada em 98, na cidade de Itu aqui. É um pouquinho mais nova que o Rush War. Mas tá ali no mesmo... Na mesma trilha ali, né? Mesma época. E foi formada em 98, na cidade de Itu, né? Então, no Brave atual, não tem ninguém da formação antiga, né? Fundadores, né, do Brave. Então, quando eu e o Carboneiro entramos no Brave, tinha o He-Man, o Guilherme He-Man, que era o fundador, né, do Brave. Ele que recebeu a gente no Brave, né? Aí tinha ele, que é o fundador, o único fundador. Daí tinha o Gica, que já estava... O Brave de 98, o Gica entrou em 2001. Então já estava um bom tempo no Brave. E daí ele teve tanto o He-Man, né? A gente chegou a fazer as músicas do The Last Battle, do primeiro disco. A gente foi, conheceu o estúdio, fizemos ensaios no estúdio. Mas daí ele teve problemas pessoais lá e resolveu sair, né? Do Brave. Então foi o único fundador, assim, que eu, assim, e o Carboneiro chegamos a tocar, né? Compartilhar, né? O Brave. Daí ele teve problemas pessoais e acabou saindo. Daí a gente entrou em estúdio, como a gente já tava com as músicas prontas, tudo, no primeiro álbum. Daí entramos no estúdio e gravamos. Eu, o Carboneiro, o Gica, que era o mais velho da banda, e o Luiz, que era o vocalista, né? Da época. Daí a gente gravou o primeiro álbum e aí foi, né? Segundo e agora o terceiro. E o nome Brave, tem o filme Braveheart, Coração Valente, né? Que é de 95, 96, eu não sei, eu acho que é essa data aí, né? Coração Valente saiu.
Mel Gibson, né?
Isso. Então, o He-Man e o primeiro vocalista, o Jabu, eles resolveram montar o Brave, a banda, e estavam procurando nomes. Daí, lembraram desse filme, né, pela temática, tudo que eles queriam na linha Gravedigger, Manowar, né? Daí eles colocaram Braveheart, escolheram Braveheart, por causa do filme, né, Coração Valente. Daí, pelo nome ser muito, né, ser muito grande, daí cortaram o Heart e deixaram só o Brave. Então ficou o Brave. Essa é a história do nome, Brave. Né?
Legal demais. Pô, massa demais, massa demais.
E essas vamos informações, né? Essas informações foi o próprio He-Man que me passou na época, né?
Ele tava. Sim, sim. No caso, vocês herdaram a banda, né? Uma herança. É legal, cara. É legado,
ele,
né?
Ele passou pra gente, falou, ó, pessoal, eu tô saindo, mas toque em Brave aí, né?
Sensacional, aí. Sensacional. E pegando o gancho aqui, vamos indicar um videoclipe de vocês aí pra galera, um trechinho pra galera conhecer um pouco. Indica aí algum aí pra eu colocar aqui pra galera ver.
Indica, fala aí, Ricardo.
Ah, o vídeo da minha preferência é o Valhalla, né?
Massa demais. Foi bom, então.
Pensou.
Sensacional, sensacional. Pois então, galera, fica um pouco aí com o Valhalla Brave.
It was like the wind in the arena. My life was taken. legendary warriors forevermore. So far away.
Our past darkness, but I still feel alive.
This voice in my head says that golden tree. Open your eyes.
The gates are open.
From all of death by death. Chosen by your name. Dream.
Galera, curtiram Brave? Massa demais. Então vamos conhecer um pouco agora da história da Hellish War, né, viu? Fala um pouco aí da origem da banda e por que o nome Hellish War.
Sim, é, eu vou tentar explicar aqui, porque quem poderia contar a história detalhadamente é o Vulcano, né? Ele tá dodói hoje. É, a banda surgiu em 95 como um power trio, né? Com o Vulcano, né, o guitarrista que formou a banda. As influências da banda, né? da banda, acho que são basicamente as mesmas que as do Brave, né? A galera curtia Running Wild, Manowar, Judas, né? Depois da, acho que pra já, depois da primeira demo, foi a The Sign de 96, se eu não me engano. Aí veio o álbum Defender of Metal já como um quinteto, né? Aí entrou o Roger Hammer, né? Mudou a formação, assim, quase que 50%, né? E é basicamente isso, né? Eu entrei na banda em 2012, final de 2012. Já depois, né, deles já terem gravado o Heroes of Tomorrow, se não me engano, em 2008. E o ao vivo na Alemanha, né, o Live in Germany, eu já entrei já para fazer a turnê e gravar o Keep It Hellish, né, de 2013. Eu já entrei com essa bronca aí, né. Uma semana de banda eu já tava fazendo o primeiro show em Minas. E agora, né, lançamos o Wine of Gods. E é basicamente isso aí.
Massa demais, massa demais. Então vamos indicar aí uma música pra galera curtir aí.
Bom, vou indicar um vídeo do Keep It Hellish. Não, Keep It Hellish não. Do novo, né? Do Wine of Gods, que é a Warbringer.
Massa demais. Perfeito, então. É Warbringer. Fiquem aí, galera. Um pouco de Hellish War pra vocês.
Of a world in flames.
aí, galera, curtiram? Massa demais. Então sigam aí, Hellish War, Brave, nas suas redes sociais. E vamos seguindo aqui com o bate-papo. Próximo ponto, galera, que eu queria trazer para vocês é quando vocês sentem aí o amadurecimento da banda desde sua formação, né? A gente pode começar aí com o Brave.
Vai lá, Ricardo.
Então, eu posso falar com relação ao amadurecimento do Brave a partir do The Last Battle, né? Que foi quando o Carlos Alex Grave e eu entramos, né? A gente entrou com a proposta de fazer um trabalho sério com a banda e tal, né? E aí gravamos o The Last Battle, que teve uma boa aceitação do público. Foi uma gravação muito bacana que nós fizemos. Mas a partir do Kill the Bastard, né? Que é o segundo, nós investimos num trabalho um pouco mais sério, né? Com pessoas que entraram na banda para fazer um trabalho mais engajado, né? O pessoal para vestir a camisa mesmo, né? E aí depois fizemos o The Oracle, né? Que é o The Oracle, acho que agora a gente conseguiu uma formação bem bacana, né? Para preencher cada um fazendo a sua parte ali na banda e dando o melhor de si para estar levando a banda para frente, né? Então no The Oracle acho que a gente está bem consolidado e estamos com um trabalho bem sério, né? Estamos também com a ajuda do pessoal da Som do Dharma, que também trabalha com o próprio Hellish War, né? Há muitos anos. Eles fazem um trabalho bem sério e estamos trabalhando junto aí de uma forma bem bacana, os dois. Som do Dharma e o Brave.
Sensacional, sensacional. Acrescentar alguma coisa, Carlos?
Não. É o que o Ricardo falou mesmo, né? Porque uma legal banda, demais. Você sabe, né? Quando a gente entrou no Brave, o Brave já tinha 14 anos de história. E nesses 14 anos, tinham lançado apenas uma demo com 4 sons. E depois um single que saiu em 2001. Né? A demo foi de 98. Lançaram uma demo em Sardes, foi a The War and the Witch, a primeira demo oficial do Brave, 98. Aí em 2005 lançaram um single, Made for Me, nome do single. Então foi 2001 esse single. E o álbum, foi um single, e o álbum saiu em 2012. Então teve um espaço bem longo aí, né? Então é que o pessoal era mais, vamos dizer assim, eles queriam mais se divertir, né? A hora que chegava ali, vamos investir na banda, tipo assim, os caras não investiam, né? Aí, tanto eles, eu acredito que se eles verem essa live aqui, tanto o He-Man e o Gica, eles vão falar bem da gente, né? Porque quando a gente entrou, eu e o Carbonero entrando, eles viram que a gente queria realmente levar o negócio a sério, né? Eu queria ficar tocando pra ganhar as gatinhas, né? Só pra curtir. Porque, pra mim, assim, o tempo passa muito rápido, né? Então, se você não tem uma história, não conta uma história, pô, daqui a pouco eu tô velho aí, né? Vou olhar pra trás e falar, pô, eu lancei uma demo lá em 98. O que eu fiz de 98 até hoje, né? Então, eu acredito que o Carboneiro também, a gente pensa assim. Então, nada mais que a gente olhar para o passado e falar, pô, né? Tem essa história aqui, esse período, né? Até os dias de hoje, né? Então, isso aí, para mim, assim, eu acredito que todos do Brave, né? É muito importante, né? Essa história, né? Então, tipo, o Hellish War, então, eu acredito que você vê as bandas trabalhando, você vê que a banda é séria, né? Isso aí a gente tira chapéu, né? Porque a gente sabe a dificuldade que é pra gravar um álbum, pra fazer as músicas, ensaiar, né?
Quando você aguentar, vê, né, uma banda assim,
aguentar, aguentar os malas da banda, né? Isso aí é que nem eu e o Carboneiro, a gente tá no Brave há 10 anos já, né? Isso que antes do Brave a gente... Eu com ele, a gente toca desde 2005. Então, eu e ele, né? Então, a gente tá uma jornada aí, né? Então, é uma família, né? Sabe que uma banda é uma família, então... um tem que respeitar o lado do outro, né? Pra não porque eu acho, eu vejo assim, uma, é muito triste você ver uma banda se quebrando ao meio, né? Por causa de ego, vamos dizer assim, né? Então é triste você ver o vocalista que ficou tanto tempo na banda e hoje não tá mais, né? E outro tá ocupando o espaço dele, e vamos dizer assim, ganhando palmas, né, de um trabalho que, de uma história longa, né? E ele não fez parte, né? Então, essa história assim é muito relevante para mim, né? Essa seriedade, né?
Com certeza, com certeza. É, e para Hellish War, viu? Como é que tá sendo aí?
É, cara, quando, pra mim é um pouco complicado falar de amadurecimento, porque eu acho que, pô, são 25 anos de banda. Eu acho que cada integrante, cada lançamento é muito importante, né, pra esse amadurecimento, né? Então, assim, pelo menos pra mim, eu não tenho como indicar um momento que, ah, daqui pra frente a banda amadureceu. Não, eu acho que foi uma coisa assim contínua, né? Pô, começou lá em 95, lançou uma fitinha, pô, de uma fitinha para um álbum completo, que é outro esquema, sabe? Não é aquela coisa apaixonada, ah, a gente fez as músicas, vamos tocar sem metrônomo e vamos gravar daquele jeito lá, foda, tá ligado? Pô, já é um esquema diferente, aí, pô, entrou o Roger, já veio de uma melhorada no vocal, eles melhorou nas guitarras também, a bateria. Eu entrei, eu prezo muito a parte lírica, né? A parte das letras e tal. Então, acho que deu uma melhorada nisso também. E com isso, um instrumental sempre aprimorando, né? Os caras tocam demais, assim, pô. Eu sou puxa-saco mesmo dos caras ali. Não tem um da banda que eu falo assim, não, esse é mais ou menos. Então, os caras são tudo foda, por exemplo. E eu me sinto muito seguro, né? De tocar com os caras. E eu acho que todo esse amadurecimento, esse aprendizado, né, é uma coisa contínua, né? Já pro próximo a gente já vai ver as cagadas que a gente fez nesse, já não vai fazer no próximo, tá? Eu acho que é sempre assim, sempre pensando pra frente, né, e aprendendo, né?
Com certeza, legal demais. E o próximo ponto, galera, que eu queria trazer era quando vocês enxergam a cena aí, na cidade de vocês, né? E do metal nacional, em geral, também.
Bom, eu sou de Sorocaba, né? E o Carlinhos é de Porto Feliz. Hoje, só eu sou de Sorocaba, o restante do Brave é todo de Porto Feliz. Né? Em Sorocaba, aqui, eu vejo, assim, uma cena um pouco fraca, como na maior parte dos lugares, né? E, assim, mas mesmo sendo fraca, como eu falei em uma outra live, as poucas pessoas que vão são bem fiéis, assim, sabe? Como todo público brasileiro, assim, de metal, né? E eu acho que é bem bacana, por mais que sejam poucas pessoas, é bem bacana o acolhimento que a gente costuma ter do pessoal, né? Acho bem bacana.
Legal demais. Quer acrescentar alguma coisa, Carlos?
Não, é isso aí que o Ricardo falou. Hoje em dia eu vejo a cena... Mas assim, vamos dizer, tem aquele ditado que fala, é mais qualidade, né, do que quantidade, né? Então hoje eu vejo o pessoal assim, do metal com mais qualidade, por menos que tenha pessoas, né? Tem um público bem restrito, mas você vê que o pessoal realmente gosta de metal, né? O pessoal tá ali e hoje tem bastante pessoas mais velhas, né? Então, você tocar com um pessoal mais velho, né, do meu ponto de vista, assim, é uma responsa bem maior, né? Porque eu me lembro nos anos 90, acho que todos aí, né, lembram, que a gente ia nos shows, os músicos tocavam ali, tudo desafinado, e quando você via, estava todo mundo batendo cabeça, todo mundo agitando, não importava muito a qualidade, assim, dos músicos, né? Porque naquela época eu vejo que era tudo novidade, então os fãs de metal, a hora que tocavam o som, os caras, uma música ali, os caras, puta que foda, e já começava a dar mosh, começava a pular, né? Acho que pela novidade, né? Então, nessa parte eu tenho saudade do início, né? Dos anos 90 lá. era qualquer showzinho bombava, né? Lotava. Então, era muito legal, né? E hoje não, hoje já tá um pessoal mais sério ali na frente, pessoal com braço cruzado, né? Barbinha branca. Então, você vai tocar, vamos dizer assim, um cover do Judas, já é uma responsa, pô, né? Tá? Então, hoje em dia eu vejo que o público tá mais seletivo, assim, tá mais fiel, assim, né? Mais, com mais qualidade, né?
E no teu ponto de vista, Bill, como é que você enxerga aí na cidade de vocês?
Então, no meu caso aqui, eu sou de Santos, né? Eu sou do litoral. E o Hellish é de Campinas, né? Então, fica, né, pra lá e pra cá. Aqui em Santos, assim, assim, quando a gente fala de cena, eu gosto de falar das bandas. Porque nesse aspecto, a cena tá muito viva. Assim, eu acho que nunca teve tão viva, entendeu? Tem muita banda, boa, entendeu? E o pessoal tá investindo cada vez mais, se preocupando cada vez mais em compor músicas boas, em ter uma produção legal. Então tá a parte visual, porra, tu pega os vídeos do Brave mesmo, só tem vídeo bem feito, cara. Vídeos excelentes, assim, um negócio que dá gosto de ver, entendeu? Que é coisas que são coisas que a gente não via há tempo atrás, entendeu? Então, eu acho que no quesito bandas, cara, assim, quem falar que o rock morreu, o metal morreu, mano, que morreu é você, cara, que não vai procurar aí o material das bandas, sabe? Ou só fica ouvindo banda velha e não ouve banda nova.
É verdade.
E tem muita banda nova que nem é tão nova assim, né, cara? Pô, a gente aí, desde os anos 90 aí, sabe? Então, é complicado. Casas de show, produtores, isso aí não tem como. Deu uma caída mesmo, muito grande, né? Antes da pandemia já tava complicado, já tinha pouco espaço, principalmente para som autoral. Quem faz som autoral se ferra mesmo, entendeu? Então, é basicamente isso. Público tem pra caramba, tem muita gente que curte. Pode não colar nos shows, às vezes. Né? Às vezes a gente faz um show aí, tem 100 pessoas, 150, às vezes menos. Mas a gente sabe que tem muito mais gente que curte. Às vezes não pôde ir naquele dia, mas é o que a gente tava falando antes, com o lance das lives aí, dos festivais online, de fazer os vídeos, a gente vê que tem uma interação muito maior, um público muito maior do que o público que cola num show hoje em dia. Então, é meio complicado. Eu prefiro me ater às bandas, né, a valorizar o trabalho das bandas, que é algo que tá sempre crescendo. Cada vez mais você vê muitas bandas de qualidade e prezando por algo sério e profissional. Então, com isso aí, o metal ainda tem uma longevidade aí, né? Acho que a vida vai ter uma vida muito longa.
Com certeza. Isso é sensacional. E pô, o próximo ponto que eu queria trazer seria a questão do mercado para as bandas autorais, né? A gente sabe da dificuldade que é aqui, né? Mas o que é que vocês veem aí? O que é que falta no mercado para as bandas autorais?
Como sempre eu tô começando aí, né? Então eu vou falar de novo. Na questão do mercado para as bandas autorais, que nem um pouco, pegando um pouco do gancho do que o Bill falou, né? Eu acho que é meio que um efeito assim cascata, né, cara? Eu acho que se o público não comparece, fica um pouco difícil pro pessoal de casa de show apoiar um evento que provavelmente não vai ter muito público, não vai trazer renda, né? Então eu acho que é um pouco da dificuldade de estarem apoiando as bandas autorais. Eu acho que é essa questão, entendeu? Eu acredito que é isso. É uma questão de o público poder comparecer um pouco mais para que os donos de casas de show abram espaço para as bandas autorais, né? É meio que uma coisa puxando a outra, assim, na minha opinião, né?
Isso é verdade, com certeza. Uma coisa puxa a outra, né? Consequência, né?
Sim.
Até porque os donos do bar, eles têm que se manter, né? E a questão mercadológica, né? De público. Infelizmente, quem domina os bares é bandas covers, né? Porque é aquele público certo, né? E autoral, até por enquanto, né? É, não tem a demanda que tem de cover, né? De levar a galera pra curtir a noite, né? Ali. E dar aquela segurança pro dono do bar. Mas aqui e acolá tem alguns locais que ainda liberam, né? Pra fazer um festival ali, junta quatro bandas, né? Faz uma noite Sim. ali, uma tarde, né? E dá uma galera legal, assim. Mas é aquela coisa, né? A união ajuda muito mesmo. A gente conquistar mais espaços. Acrescentar alguma coisa, viu?
Não, com certeza, eu concordo com ele. É, eu acho que, assim, pro metal, principalmente, né, cara, o grande meio de divulgação são os shows, né? Então, é onde a gente vende o CDzinho, vende a camiseta, né? Onde a gente consegue entregar o nosso cartão de visita ali melhor, né? Internet ajuda, né, a divulgar, mas se a gente for depender de streaming, a gente, né, assim, é aquela coisa, né, ajuda, mas não tem um retorno financeiro mesmo, não tem, né, a gente tem um retorno da galera tá conhecendo e tal, que também é legal, os cachorros aqui estão bem loucos, desculpa. É, né, mas é bem por aí mesmo.
Ah, show de bola, show de bola.
Ah, sem contar que, desculpa, sem contar que hoje, né, a gente tem mais selos aqui no Brasil, né? Um tempo atrás aí a gente tinha que ficar mandando CDzinho pra fora pra poder lançar CD aí e tal. Então, pô, a gente tem a Metal Relics, que é uma gravadora nova excelente, tem Antiposers, tem MS Metal, tem quem ajude a gente, é Classic Metal também. Então... hoje a gente consegue ter a opção de lançar um material aqui, né, 100% nacional, né? Aí depois licencia para fora, faz o diabo aí. Né? É, a gente ainda consegue se virar de alguma forma, né? Então dá para manter isso daí.
Legal, tá legal. O próximo ponto seria a importância das redes sociais na carreira de vocês. E como é que tá sendo também, né, essa experiência atual de ter que estar, né, quanto mais tempo nas redes sociais, por necessidade, né? E como é que tá sendo essa adaptação aí?
Pode falar, Carlinhos.
Bom, pra mim, assim, eu sou meio, vamos dizer assim, eu não gosto muito de internet, né? Tô meio velho já, né? Então, pra mim, ganhar um celular, eu confesso pra você que eu ganhei no meu aniversário de janeiro desse ano. Meu primeiro celular de verdade, que é esse aqui. Porque eu sempre fui contra, sabe? Esse negócio robótico, todo mundo ali, sabe? Aquela coisa, e esquece do mundo, né? Então vai estudar, vai fazer alguma coisa, aprender alguma coisa, fica aí rolando tela, né? Então eu vejo em casa, assim, minha esposa rolando tela, falo, vai fazer alguma coisa, né? Fica aí rolando tela aí. Ou você foca numa coisa ali, né, na internet, então pode ter algum retorno para você, né? Então eu ganhei o meu aparelho celular esse ano, então, porque ela me deu, ela falou, se eu não te der, você nunca vai ter. Então, ela me deu, né? Então, mas é importante, né? Eu posto as coisas nas redes sociais, no Facebook, Instagram, mas eu faço tipo um ritual, né? Então eu acordo, tomo um café, vou lá, dou uma olhadinha. A hora que eu vejo que eu fiquei 15 minutos, eu falo, para com isso aí, vai pra lá. Daí eu vou fazer outras coisas, né? Daí na hora do almoço, mais um pouquinho, à noite, mais um pouquinho. Né? Minha filha fica ali jogando, eu falo, pode parar, vai fazer alguma coisa, vai desenhar, vai assistir um filme, você vai ficar aí nesse mundo, né, virtual aí, se ficasse estudando alguma coisa ali, tudo bem, né, aí fica ali ciscando, vamos dizer assim, né, perdendo tempo, no meu ponto de vista, né? Agora tem gente que já prefere, né, Mas eu vejo a internet como uma coisa muito importante, né? Muito, hoje em dia, assim, é um meio muito importante. Só que você tem que saber dosar, né? Eu falo aqui em casa, senão você fica meio biruta, né? Quando você vai ficar aí, você fica meio biruta. Esquece do mundo, né? Então, é importante, mas pra mim, assim, eu tento dosar, né? Tanto que nem o Brave mesmo, às vezes manda mensagem no WhatsApp pra mim, eu vou ver só depois de 3 horas, porque o celular tá lá no meu quarto, lá no fundo. Você não vê o celular lá, você não vê a mensagem que eu mandei pra você? Porque não fica comigo, né? Hoje em dia todo mundo tá com o celular, né, do lado, né? Eu já deixo longe, deixo aqui, né? Então eu vou fazer minhas coisas, né? Então depois eu paro, deixa eu ver se tem alguma coisa lá, senão o pessoal vai ficar bravo comigo, né?
Mas esse lance de as pessoas ficarem muito tempo no virtual, né, Carlos? Isso a gente sente nos shows, né? Tem muita gente que não sai de casa, né? Não sai, não é à toa que nesse período as bandas autorais estão tendo mais visibilidade, por conta de que não é porque a galera tá vendo mais, é porque as bandas estão mais ativas nas redes, né?
Sim.
Porque antes as bandas estavam mais ativas nos shows, tocando, né, indo lá, viajando e tal. Agora, como não tava tendo essa possibilidade, eles tiveram que dar um foco nas redes, e tinha muita gente que fica nas redes, né? Já tava lá, não sai de casa, gosta de ficar em casa mesmo ouvindo som e tal. Só sai de casa quando é banda internacional, né? Quando é banda internacional, sai de casa rapidinho. As bandas locais, eles, não, deixa aí, não conheço e tal. Por isso que é importante, né? O audiovisual, né? O videoclipe, um material assim, né? Registro ao vivo, né? Bem feito, pra poder.
Ou sai e fica, né, no celular, né?
Justamente. É perigoso, né? Perigoso isso. Você fica preso aqui, né? Com certeza. E quer acrescentar alguma coisa, Bill?
Não, mas é isso, cara. É importante. A gente precisa, né, usar a internet pra se relacionar, né, com a galera, pra ter esse feedback também do público, pra interagir, né? Então, e pra divulgar o nosso som, né? Sem isso a gente não consegue, a gente não aparece, né? O tempo de cortar, de colar cartaz na rua pro show e de mandar demo por carta ou qualquer coisa assim, já foi, né, cara? Hoje em dia é tudo mais rápido, o pessoal não tem mais paciência. Então tem que ser isso aí, né?
É verdade, é verdade. Galera, a gente tá se caminhando aqui pro final, finalmente, tá? Quero agradecer aqui já a presença de vocês aí. Prazerzão aí estar conhecendo vocês. Agradecer aqui também a tradução do Dharma, né? Suzy, o Hélio, intermediar aqui esse nosso bate-papo. Sensacional. E quero deixar esse espaço aberto aqui para vocês falarem um pouco sobre os planos futuros. 2021 tá vindo aí, né? Chegando agora. A promessa de voltar aos eventos, né? Então, o que vocês têm aí programado, em mente, né? Desejam, tô produzindo alguma coisa aí para lançar, quem sabe? Podem ficar à vontade aí e falar um pouco de Merchan também. Se tiverem Merchan, pode falar aí como seguir a banda nas redes sociais. Então vamos aqui continuando aqui com Brave, né? Na sequência. Aí depois eu vou a Hellish.
Joy, então que nem você falou a questão do Merchan, a gente tá aí com a promoção do nosso CD e da nossa camiseta, né? É só entrar em contato com a gente através do Facebook, né? Olha lá o Carlos mostrando o nosso CD lá, né? E os projetos que a gente tem pro futuro aí, né? E esperar que libere isso daí o mais rápido possível e que tudo se resolva.
Deu
da melhor maneira
aqui,
do mundo, né? Pra gente poder tá mostrando o nosso trabalho nos palcos aí, né? Que esse é o grande lance para todas as bandas, né? Que é fazer show ao vivo, né? E assim que liberar pra gente poder tá fazendo os shows aí, a gente voltar com tudo, né? Pra divulgar o nosso trabalho aí, né?
Perfeito, perfeito. Então, sigam o Brave, né? O Instagram, Facebook, Brave... Só Brave, ó. Brave Power Metal.
YouTube tá Brave Power Metal, no Facebook tá Brave. É só pesquisar Brave Power Metal que você encontra a gente aí por aí, nas né? redes sociais.
Tudo. Show de bola, show de bola. Então, e Hellish War, Bill, faça suas considerações aí.
Bom, valeu aí, Bruno, galera do Brave aí. Cara, eu acho que pra esse ano que vem, cara, a gente vai tentar recuperar aí o que a gente não conseguiu fazer, né, esse ano. A gente tinha coisas legais aí pra fazer, como o festival abriu pro rock, né, lá de Recife e tal. Mas vamos tentar recuperar esse tempo perdido aí, né? Tomara que dê pra recuperar ano que vem, né? E também partir para material novo, continuar compondo, né? Não temos muitos... Como é que eu posso dizer assim? A gente ainda não definiu nada, né? Mas a intenção é essa daí, tá? Não ficar tanto tempo assim para lançar um próximo álbum, né? E continuar com os shows aí da forma que der, né? Espero que ano que vem melhore as coisas.
Claro, com certeza, sensacional. Fica aí nossa mensagem de esperança aí pra tudo voltar, né? E a gente poder se encontrar, né? Aí nos festes da vida. Seja vocês aqui no Nordeste, ou eu aí por aí no Sul, né? Do Brasil.
Com certeza.
Tudo bom, galera. Ligadão aí, forte abraço, viu? Quem tá curtindo aqui esse bate-papo, toda quarta-feira tem um bate-papo aqui com a banda do Metal Nacional, beleza? Então, inscreva-se no canal, clique na sinetinha, deixe seu like, compartilhe pra galera aí que conhece Brave, conhece Hellish War, saber como é que a galera está, né? E quem não conhece, né, compartilhe também pra mais pessoas conhecerem essas super bandas, beleza? Então, um forte abraço, galera. Valeu. Até a próxima.
Valeu, abraço pra todos.
Obrigado. Valeu, obrigado.
I'm not afraid. Cause I should